we used to sing. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Sonora.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got some to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. We'll be right back.
di Sonora. Tocca na Mundo Livre. A Mundo Livre revela as curiosidades que você nem imaginava dos seus discos favoritos. Contracapa. Descubra como nasceram grandes sucessos, as histórias por trás das músicas, o dia a dia dos ensaios e até as tretas que rolaram. Contracapa. Entre no acervo da Mundo Livre e descubra os causos, as causas e as canções dos grandes álbuns da nossa coleção. Contracapa. Domingo, 10 da manhã, com Flávia Rocha. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Ivens Linhares, destacou o papel mediador da Corte para a troca de experiências e o desenvolvimento da gestão pública. A afirmação foi no seminário Fundos Soberanos e Investimentos Estratégicos Regionais, no auditório do TCE, em Curitiba. Segundo Linhares, os tribunais de contas têm incorporado a função de aproximar entidades para o diálogo. De acordo com o presidente do TCE, quando se colocam os agentes competentes para conversar, as soluções surgem. Omar Nasser, no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O INCA, Instituto Nacional de Câncer, anunciou nesta quarta-feira a realização de um estudo inédito para rastreamento do câncer de pulmão. O objetivo é construir uma diretriz nacional para a detecção precoce da doença, visando reduzir a mortalidade, associada principalmente ao diagnóstico tardio. O câncer de pulmão é a principal causa de mortes pela doença no país, de acordo com o Instituto. A maior parte dos casos está relacionada ao tabagismo. O estudo será conduzido por 2 anos, com a participação mínima de 397 pacientes e conta com a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e financiamento da biofarmacêutica AstraZeneca. O médico epidemiologista do INCA e pesquisador principal do projeto, Arne Migovski, explica como a iniciativa será realizada.
Esses pacientes vão ser recrutados no programa de cessação de tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Pacientes com alto risco de câncer de pulmão, com alta carga tabágica, fumaram muito durante bastante tempo, ou ex-fumantes ou fumantes atuais, e a gente vai convocá-los para convidá-los a rastrear, que é fazer um exame periódico com uma tomografia com baixa dose de radiação ionizante. E a gente vai tentar detectar cedo, antes de ter sintomas, um câncer de pulmão.
O pneumologista Gustavo Prado, da Aliança Brasileira contra o Câncer de Pulmão, fala sobre os benefícios esperados do estudo.
Ele traz a perspectiva de avaliar se o rastreamento do câncer de pulmão com tomografia em fumantes e ex-fumantes aqui no Rio de Janeiro é factível e mais ainda se outras condições de saúde interferem no processo ou podem expor o paciente a riscos desnecessários, evitáveis de alguns procedimentos invasivos.
Prado fala ainda sobre o aumento recente do tabagismo no Brasil.
Pela primeira vez em mais de 15 anos a gente teve um aumento, uma mudança no comportamento da prevalência dessa condição no Brasil. Então mais pessoas estão fumando hoje, especialmente o extrato mais jovem da população de 18 a 24 anos. Então a gente precisa novamente intensificar as estratégias de prevenção, de combate a esse fator de risco, numa linguagem que atinja os jovens e que contemple também esses dispositivos eletrônicos para fumar, que vem sendo um grande desafio.
Ainda de acordo com o INCA, o Brasil terá cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano, de 2026 a 2028, o que consolida a doença como um dos maiores desafios de saúde pública nacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Os municípios brasileiros serão obrigados a estender a oferta de vagas em educação infantil em creches e pré-escolas, em zonas urbanas e rurais, de acordo com a população de cada área. É o que prevê uma nova lei sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O texto altera trecho da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para definir que cabe aos municípios corrigir a desigualdade que existe atualmente entre a cidade e o campo no acesso ao ensino público na primeira infância. De acordo com o IBGE, até 2022, a educação infantil abrangia apenas 20,7% das áreas rurais, em comparação a 40,3% de cobertura em áreas urbanas. Catarina de Almeida Santos, professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, avalia que a mudança é importante, tendo em vista o direito fundamental à educação e também pela alta demanda por creches no país. Para a consolidação da nova política, a especialista defende que os gestores municipais garantam condições adequadas para a oferta da educação infantil.
É uma ação que vem em conjunto com o Objetivo 1 do Plano Nacional de Educação, né, com a lei que foi sancionada também pensando a questão da infraestrutura escolar, mas que depende também de um conjunto de políticas intersetoriais, de uma articulação maior com os municípios na garantia das condições adequadas para a oferta dessa educação. São os municípios que têm grande parte da matrícula. Então é preciso garantir que eles estejam com profissionais adequados, com formação adequada, com infraestrutura, para que essas crianças acessem e possam ter o seu desenvolvimento garantido.
Para o governo federal, além de ampliar o acesso à educação, a nova lei fortalece o papel dos municípios, assegurando que essa responsabilidade seja cumprida em todas as regiões. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
A Petrobras anunciou nesta quarta-feira que vai parcelar o reajuste de quase 55% no preço do querosene de aviação. Pelo novo modelo, distribuidoras que atendem à aviação comercial poderão optar por pagar apenas 18% de aumento e parcelar a diferença em até 6 vezes a partir de julho. A medida oferece um prazo de até 3 meses para o pagamento da primeira prestação da diferença devida. O mecanismo funciona como uma carência para aliviar o fluxo de caixa das empresas aéreas no curto prazo. O termo de adesão a esse sistema será disponibilizado na próxima segunda-feira, com validade retroativa ao início de abril. A estatal prevê que o parcelamento também seja ofertado nos meses de maio e junho. Segundo a Petrobras, esse instrumento busca preservar a demanda e reduzir os impactos do aumento do preço do querosene de aviação para o setor aéreo, uma vez que o combustível representa quase 1/3 dos custos das companhias aéreas. A estatal avalia também que a iniciativa vai auxiliar a saúde financeira dos clientes e manter a neutralidade diante da alta nas cotações internacionais do petróleo, impulsionada pelo conflito no Oriente Médio. O querosene de aviação é reajustado mensalmente. A Petrobras define o preço de venda para as distribuidoras sempre no primeiro dia de cada mês. O índice de abril, fixado em 55%, superou significativamente os registros anteriores. Em março, por exemplo, a alta foi de 9%, enquanto em fevereiro houve queda de 1% nos preços. A variação acompanha a escalada do barril tipo Brent, ou seja, o preço padrão de referência para o mercado global de compra e venda de óleo bruto. Atualmente, o barril é negociado acima de $100. Antes do agravamento das tensões geopolíticas, a commodity era cotada próximo de $70. A instabilidade em rotas estratégicas, como o Estreito de Hormuz, afetou a oferta global do produto. Em Ipojuca, na refinaria Abreu e Lima, por exemplo, o litro do combustível passou de R$ 3,49 para R$ 5,40. Lembrando que a Petrobras detém 85% da produção nacional de querosene de aviação, em um mercado aberto à concorrência e à importação. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Pela primeira vez na história, uma mulher foi promovida à patente de general de brigada do Exército Brasileiro. A médica pernambucana Cláudia Lima Guzmão Cacho alcançou o posto após quase 3 décadas de serviço militar, com sólida trajetória na área de saúde operacional e hospitalar. A promoção ao posto de general de brigada foi oficializada nesta quarta-feira durante solenidade em Brasília. Em comunicado sobre a promoção da oficial general, o Exército Brasileiro afirmou que a ascensão representa não apenas mérito pessoal inequívoco, mas também a maturidade de um exército que reconhece seus talentos de forma justa e que valoriza seus profissionais. Ao fim da cerimônia, Cláudia Cacho falou do seu compromisso e empenho ao longo da trajetória profissional e destacou que responsabilidade e competência não têm gênero.
Eu me sinto muito reconhecida, para mim realmente gratidão de um esforço, de uma trajetória que foi acontecendo aos poucos, tarde nem cedo, foi o tempo necessário desde a minha entrada até chegar hoje, necessidade de fazer os cursos que eu precisava fazer, os comandos que eu consegui cumprir e tá cumprindo a missão, né? Como a gente diz, responsabilidade, competência, ela não tem gênero.
Recentemente, o Exército vivenciou outro marco histórico com o ingresso voluntário das primeiras mulheres soldados por meio do Serviço Militar Inicial Feminino. No mês passado, 1.010 mulheres se tornaram pioneiras e foram incorporadas como recrutas em 38 organizações militares de todo o território nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma plataforma com dados sobre o feminicídio no país, que vão ajudar nas ações de prevenção de casos e a estruturar melhor as redes de proteção. O Centro Integrado Mulher Segura reúne dados que permitem identificar padrões de risco, antecipar situações críticas e apoiar decisões a partir de evidências. A iniciativa integra o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Os dados da plataforma mostram que o ambiente residencial é o local mais frequente de casos de feminicídio no país. A maioria dos autores do crime é composta por companheiros das vítimas e o perfil predominante das mulheres assassinadas é o de pardas com cerca de 37 anos. No ano passado, foram 1.561 vítimas de feminicídio. São Paulo é o estado com mais ocorrências registradas em números absolutos. Foram 270. Na taxa por 100 mil mulheres, o Acre é o estado onde a violência contra mulheres foi maior. O site mostra também o número de boletins de ocorrência e a linha do tempo de cada vítima. Entre 2019 e 2025, uma mulher parda de 32 anos registrou 19 boletins de ocorrência, que incluem denúncias de ameaças, lesão corporal dolosa e estupro, até a confirmação do feminicídio. Outra mulher parda de 40 anos registrou 8 boletins de ocorrência, 5 de descumprimento de medida protetiva de urgência. Os boletins registrados pelas vítimas revelam um padrão de escalada de violência que costuma anteceder o feminicídio. Do total de agressores, 253 possuem boletins de ocorrência anteriores. É possível consultar o número de BOs e de vítimas relacionadas a cada agressor. Todos os dados disponíveis de vítimas e agressores são anônimos conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. A maioria dos casos de feminicídio aconteceu aos domingos no mês de dezembro, o que dá pistas de possíveis relações com o contexto social e familiar. Com o monitoramento contínuo, o Ministério da Justiça pretende coordenar intervenções mais eficazes e contribuir para a proteção da vida das mulheres no país. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
O programa Agora Tem Especialistas vai receber o reforço de 1.057 médicos em todas as unidades da federação para ampliar o atendimento no Sistema Único de Saúde. A medida busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias em regiões estratégicas e prioritárias. Os profissionais selecionados e os gestores municipais têm até o dia 2 de abril para finalizar os procedimentos de adesão no sistema de gerenciamento do programa. Os médicos cumprirão carga semanal de 20 horas, sendo 16 delas dedicadas à assistência prática e 4 voltadas ao aprimoramento teórico. Para garantir a vaga, o médico deve acessar o sistema de gerenciamento do Ministério da Saúde, atualizar os dados bancários e gerar o termo de compromisso. Paralelamente, o gestor municipal precisa realizar a homologação no mesmo portal, informando os registros profissionais do selecionado, a data de início das atividades e o código da unidade de saúde. A ausência dessas etapas ou o descumprimento do prazo impede a participação no programa. A formação terá duração de 12 meses e abrange 16 especialidades, como cirurgia, anestesiologia e oncologia, com suporte da EBSER, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares, e hospitais do PROAD-SUS, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. O passo a passo completo para a formalização pode ser encontrado no site oficial do Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia Brasileira foi lançado nesta quarta-feira em Brasília. A iniciativa do governo federal define linhas gerais para o uso sustentável da biodiversidade do país pelos próximos 10 anos, integrando produção, inovação e conservação ambiental para transformar recursos naturais em oportunidades econômicas. O plano tem um investimento inicial de 350 milhões de reais do Fundo Amazônia e reúne 180 ações estratégicas com 21 metas e 8 missões. A secretária nacional de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Karina Pimenta, detalhou a primeira missão.
Estruturar primeiro um ecossistema de desenvolvimento dos negócios comunitários, porque estamos falando de negócios liderados por povos indígenas, por povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, que já produzem com base no uso sustentável da biodiversidade, mas ainda enfrentam barreiras importantes para ter acesso à assistência técnica, crédito, mercado e inovação. O plano faz organizar as ações, as condições para que esses milhares de empreendimentos espalhados pelo Brasil gerem a inclusão socioprodutiva desses milhões de brasileiros e brasileiras dentro dos seus territórios.
A segunda missão do plano foca no reconhecimento e na remuneração de serviços ambientais e socioculturais. A meta é avançar em instrumentos de pagamento para comunidades que atuam na conservação da biodiversidade e na regulação do clima. Já entre as metas para 2035, o governo pretende apoiar 6 mil negócios comunitários e beneficiar 300 mil pessoas com pagamentos por serviços ambientais. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destaca a participação de diferentes setores nesse modelo econômico.
Essa bioeconomia é a bioeconomia para todos. Há lugar para o extrativista, para o indígena, para o industrial, do cosmético, dos fármacos. Há lugar para todo mundo. É uma bioeconomia para um novo ciclo de prosperidade.
O plano também prevê dobrar a participação de matérias-primas renováveis na indústria química e ainda elevar a presença de fitoterápicos brasileiros no mercado nacional, passando de 0,5% hoje para 5% em 2035. No cenário internacional, o plano busca posicionar o Brasil em cadeias de valor de baixo carbono para evitar o aquecimento global. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ressaltou o impacto da preservação florestal para a economia da região amazônica.
Principal item é evitar desmatamento. Só isso você já está ajudando as gerações atuais e as futuras gerações. E levar renda para a região amazônica, a grande região amazônica.
Além das metas industriais, o plano projeta a recuperação de 12 milhões e meio de hectares de áreas degradadas para a produção de biomassa sustentável até 2035. O Plano Nacional de Bioeconomia foi elaborado ao longo de 2 anos, com a participação de 16 ministérios e contribuições da sociedade civil e do setor privado. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Vidibula.
Vidibula.
Imposto de renda.
Vidibula, imposto de renda.
Vidibula, imposto de renda.
Você sabia que não é qualquer doença que dá direito à isenção do imposto de renda?
Pois é, existe uma lista fechada numa lei de 1988. E hoje a gente vai te contar exatamente quais são essas doenças, como funciona esse direito e por que tantas pessoas ainda não conseguem usar ele.
Eu sou Patrícia Serrão.
E eu sou Raíssa Saraiva. Esse é mais um episódio especial do Vidibula Imposto de Renda.
vamos começar pelo básico. Quem tem direito à isenção?
A regra principal é clara e a gente já falou sobre ela. A isenção vale para quem recebe aposentadoria, pensão ou reforma para militares e tem uma das doenças previstas em lei.
E atenção, porque essa lista é muito específica, não é qualquer diagnóstico.
Segundo o governo federal, são essas e somente essas as doenças que dão direito à isenção.
Moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, né, Raíssa? Neoplasia maligna, ou seja, câncer.
Cegueira, inclusive monocular, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave.
Doença de Parkinson, espondioartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatotia grave.
Estados avançados da doença de Pagé, contaminação por radiação e também a síndrome da imunodeficiência adquirida, o HIV-AIDS.
Ou seja, se a doença não está nessa lista, em regra, não dá direito à isenção.
E aqui entra um ponto muito importante. Essa lista é de 1988, mas muita coisa já mudou desde lá, né?
Sim, mas a lei ainda não mudou. E para entender melhor como isso funciona, a gente conversou com o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fernandes da Fonseca.
Essa isenção por doenças graves, ela foi regulada pela Lei 7.713, de 88. E lá, ela diz literalmente quais são as doenças que podem. Então, embora tenhamos hoje em dia outras doenças muito mais graves, né? Ou tão graves quanto, né? A isenção, ela se aplica literalmente.
Ou seja, não adianta argumentar que a sua doença é grave. A gente sabe. Mas se não está escrita na lei, infelizmente não entra.
Isso gera uma situação complicada para quem tem doenças raras, por exemplo. Até porque muitas delas nem eram conhecidas em 88.
O advogado Tiago Elton, que é especialista em direito das pessoas com deficiência, também fala sobre isso.
Cabe uma crítica muito grande. Tem muitas doenças muito mais graves do que as que estão ali naquele rol. Pessoas que estão acometidas ali, que têm uma despesa muito mais elevada e que não têm direito a essa prerrogativa tributária. Essa é uma matéria que tem que ser discutida no Congresso Nacional.
E enquanto isso não muda, a gente precisa saber como fazer valer o direito quando ele existe.
Voltando à lista de 88, o nome da doença no laudo precisa ser exatamente igual àquele que está na lei.
José Carlos explica.
Se no laudo que a pessoa emitir não constar literalmente isso, o nome da doença que está ali, é que no caso do câncer é neoplasia maligna, se o laudo sair como neoplasia, a neoplasia pode ser maligna e benigna. É uma isenção duvidosa. O fiscal, para dar uma isenção dessa, está dizendo neoplasia, mas a lei diz que tem que ser só neoplasia do tipo maligna. Se o laudo não estiver claro, literal, com uma daquelas doenças que estão na lei, a Receita não aceita aquilo dali.
E tem mais uma regra importante. Mesmo curada, a pessoa mantém o direito.
É, porque a lei não prevê reversão.
Uma vez contraída, uma vez tem o laudo, o médico atestou, independente do que vai acontecer no futuro, a isenção é dela para o resto da vida. Ela tem esse direito, né? Porque a lei não previu que, olha, tem que ter tal, outros pagamentos, pode ser que peçam essa verificação, mas no caso da legislação tributária, que a Receita Federal cuida, não há essa reversão.
Então, por exemplo, teve câncer, foi tratado e está em remissão? Maravilha, o seu direito também vai continuar.
Prática da declaração. Como que isso funciona?
Quem explica é Fátima Macedo, vice-presidente financeira da Associação das Empresas de Serviços Contábeis de São Paulo.
E ela alerta, sem o laudo do jeito certo, você vai cair na malha fina.
É muito importante você ter o laudo do INSS para poder ter essa isenção. E aí esse laudo ele tem que ser enviado para os órgãos, né, para onde você tem rendimentos, para poder ter esse benefício, porque senão não adianta, vai fazer a declaração e ela vai ficar retida em malha.
Mas tem notícia boa também. Às vezes, a isenção sai com data retroativa.
Existe casos dessa isenção sair, nessa autorização sair com data retroativa. Isso acontece. Então, quando isso acontece, a gente pode até retificar a declaração de imposto de renda considerando essa isenção. E aí sim, mesmo tendo sido retido durante o ano, provavelmente isso vai ser restituído.
Agora vamos ao passo a passo. Como pedir essa isenção?
A gente trouxe uma voz nova para te ajudar nessa parte. É o advogado Bruno Henrique, que atua com direito previdenciário e já passou por isso na própria família.
Você pede, você abre o requerimento administrativo na sua conta pagadora, se for no caso a União, você dá entrada no órgão a qual você é vinculado, pedindo do departamento pessoal a isenção do imposto de renda. Então eles vão abrir a junta médica, porque essa junta médica, no caso, ela é obrigatória de toda forma, que é apenas para confirmar o que você está dizendo, e aí a partir daí é informada a conta pagadora e você fica com a isenção.
E ele conta que não é um processo impossível, mas precisa da documentação correta.
Não é fácil, mas também não é nada difícil. Se o direito estiver plenamente satisfeito, não existe a dificuldade. Obviamente, você também tem que ir com laudos, com relatórios, exames, enfim, coisas que compõem o seu acervo probatório para que você tenha direito àquela isenção de forma mais fácil.
E se você já pagou o imposto, mesmo tendo direito?
E dá para pedir restituição dos últimos 5 anos.
Tiago Elton explica como funciona.
Ela pode recuperar os últimos 5 anos daquele imposto retido indevidamente, mesmo que a doença tenha sido cometida com aquela pessoa após a aposentadoria. A pessoa aposentou e não tinha doença. Aí passou ali 10 anos da aposentadoria dela, veio uma neoplasia maligna, um câncer. Essa pessoa passa a ter direito a partir dali.
O Bruno Henrique confirma que é possível e que acontece mesmo.
Eu lhe dou até um exemplo muito prático do meu avô. Quando era vivo, ele tinha cardiopatia grave e a União só reconheceu que ele tinha em 2020, quando ele já tinha desde 2015. E nós entramos na justiça e foi reconhecido e ele recebeu o atrasado. Então, assim, é a partir do seu diagnóstico e não da perícia oficial. Isso aí já é pacífico na justiça.
Resumindo o episódio de hoje.
A isenção vale para aposentadoria, pensão ou reforma no caso de militares.
A doença precisa estar na lista da Lei 7.713 de 1988.
O laudo precisa ter o nome exato da doença que está na lei.
Mesmo curado, você mantém o direito.
E se você já pagou o imposto indevidamente, dá para recuperar os últimos 5 anos.
Mas atenção, a lista está super desatualizada. E quem tem doença rara ou outra condição grave que não está escrita na lei, infelizmente, ainda não tem direito por enquanto.
E aí entra o nosso apelo. Será que dá pra gente sonhar que um dia as outras doenças vão ser contempladas, José Carlos?
Deve sonhar e deve agir, né? Quem cria a lei são os nossos representantes, né, do povo, são eleitos, e a gente deve se manter vigilante.
No próximo episódio, a gente fala sobre os direitos das pessoas com câncer na hora de declarar o imposto de renda.
E também como declarar gastos de saúde, escolas e terapias, mesmo quando você não tem isenção.
Tem dúvida? Manda e-mail pra gente, vidbula@ebc.com.br.
O Vidbula Especial Imposto de Renda é uma produção original da Rádio Agência Nacional, serviço público de mídias da EBC.
Idealizado e apresentado por Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva, edição de Bia Arcoverde.
Sonoplastia e áudio no Rio de Janeiro por Tony Godoy.
Em Brasília, áudio de Jaime Batista.
Você ouve a gente nas plataformas de áudio, no site da Rádio Agência Nacional e no YouTube com interpretação em Libras.
Ah, e compartilha com quem precisa.
Para mais informações, vide bula.
Vide bula.
Vide bula.
Imposto de renda.
Vide bula, imposto de renda.
Vide bula, imposto de renda.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu que um homem condenado por feminicídio deve ressarcir o INSS pelas despesas com pensão por morte paga aos filhos da vítima. O caso ocorreu em 2020 na cidade de Palmas, no Paraná. Após o crime, dois filhos passaram a receber o benefício previdenciário. Com a decisão, o condenado terá de devolver ao Instituto os valores já pagos e também arcar com as parcelas futuras até que os dependentes completem 21 anos. O montante estimado chegava a R$ 158 mil em fevereiro de 2024. A Advocacia Geral da União alegou que a legislação permite a cobrança nesses casos. A regra foi reforçada após a sanção de uma lei em 2019 que autoriza o ressarcimento ao INSS em situações de violência contra a mulher. A defesa do réu argumentou que a cobrança representaria dupla penalidade, já que ele foi condenado na esfera criminal. A defesa também questionou o pagamento das parcelas futuras e afirmou que o benefício deveria ser responsabilidade da Previdência Social. O tribunal rejeitou os argumentos e manteve a condenação. Para os desembargadores, o fato de o sistema previdenciário ser coletivo não elimina a responsabilidade individual do autor do crime. A decisão destaca que o feminicídio antecipou a concessão da pensão por morte, gerando um custo direto ao sistema público. O entendimento também reforça que o agressor não pode se beneficiar da situação. Ele fica impedido de representar os filhos para o recebimento da pensão e não tem direito ao benefício. Segundo a Advocacia Geral da União, a medida busca garantir o ressarcimento aos cofres públicos e responsabilizar quem deu causa ao pagamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Astronautas da NASA seguem no segundo dia da missão Artemis 2 para realizar o primeiro sobrevoo lunar tripulado em mais de 50 anos. O foguete decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, Estados Unidos, por volta das 7h35 da noite, no horário de Brasília, nesta quarta-feira. A bordo da espaçonave Orion, foram os quatro astronautas para um voo de teste ao redor da Lua. Cerca de 49 minutos após a decolagem, a espaçonave Orion começou a se estabilizar no trajeto ao redor da Terra. Depois, os motores foram acionados para colocar a Orion em uma órbita de até 74 mil quilômetros de distância. Nessa fase, a missão liberou quatro pequenos satélites do tamanho de caixas de sapato da Argentina, Alemanha, Coreia do Sul e Arábia Saudita. A tripulação já realizou operações de aproximação do último módulo separado para fornecer dados sobre a movimentação manual de curta distância em torno de outra espaçonave e que vão ser úteis para futuras missões. Os astronautas relataram apenas uma falha de luz piscando no sistema do banheiro. Esse foi o começo de 10 dias de missão. Depois de passarem perto da Terra mais uma vez, a espaçonave Orion vai acelerar por aproximadamente 6 minutos para escapar da gravidade do planeta e seguir em direção à Lua. Durante o sobrevoo lunar, planejado para acontecer na segunda-feira, dia 6, os astronautas devem fazer imagens da superfície, inclusive do lado oculto da Lua, que estará parcialmente iluminado. Após isso, os quatro astronautas seguem de volta para pousar no Oceano Pacífico no dia 10 de abril. A posição da espaçonave pode ser acompanhada online nos 10 dias de missão pela plataforma de rastreamento no site da NASA. A NASA também está transmitindo imagens ao vivo da Orion até o final da missão. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O espetáculo Paixão pela Vida, considerado o maior musical de Páscoa da região norte do país, inicia suas apresentações nesta quinta-feira em Manaus, no Amazonas. As encenações, coordenadas pela Igreja Presbiteriana de Manaus há mais de 40 anos, seguem até o próximo domingo no espaço Pedras Vivas, sempre a partir das 7 da noite. A entrada é gratuita, mas é necessário solicitar o ingresso via plataforma Simpla e doar 1 quilo de alimento não perecível. Unindo teatro, música e dança, o musical, que tem duração de mais de 2 horas, traz mais de 15 cenas e retrata desde a libertação do povo hebreu das mãos do faraó, marco da primeira Páscoa no Egito, passando por várias passagens da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, narradas pela Bíblia. Um dos destaques do Paixão pela Vida é o coral que acompanha o espetáculo e que passeia por gêneros musicais como rock, blues e música erudita para complementar os relatos bíblicos dos evangelhos. Mais detalhes sobre o evento estão disponíveis no site musicalpaixãopelavida.com.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Quais são as principais demandas dos jovens brasileiros?
Trabalho, educação, segurança, acesso à saúde e ao lazer? O Observatório Nacional das Juventudes vai buscar responder a essas questões e pensar em políticas públicas para esse público. Lançado nesta semana pela Secretaria Nacional de Juventude, órgão da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Observatório reúne dados oficiais, produção acadêmica e experiências governamentais para reflexão sobre essas políticas públicas. A Secretária Nacional da Juventude, Vitória Genuíno, afirma que o Observatório vai permitir uma ação conjunta entre as diversas esferas de governos, sociedade civil e academia para o desenvolvimento e consolidação de políticas.
Numa ferramenta que seja interativa, que tenha uma pegada de juventude mesmo, que a gente sabe que é importante construir uma comunicação que seja atrativa para a nossa juventude, mas ela é principalmente uma ferramenta, um caminho para a construção e avanço da política de juventude. E os gestores e as gestoras aqui presentes, os movimentos organizados de juventude, é que vão poder utilizar essa ferramenta para pressionar a política pública para que ela avance e, na ponta, consolidá-la.
A presidenta do Conselho Nacional da Juventude, Nádia Garcia, destaca a importância de dados atualizados para responder aos anseios dos jovens.
E é preciso que cada vez mais se tenham dados de qualidade, atualizados, porque a realidade das juventudes muda a cada dia. A realidade da juventude em 2026 não é a mesma de 2022, que não era a mesma de 2019 antes da pandemia e que não será a mesma de 2030, porque essas juventudes são cíclicas, suas realidades mudam e, principalmente, os anseios das juventudes brasileiras se transformam. Criar o observatório, ter esse espaço não só de abarcar os dados, de atualizar os dados, mas de conectar pesquisadores e pesquisadoras é essencial.
No Observatório Nacional das Juventudes é possível encontrar um painel interativo de dados, acessar a rede de pesquisadores e gestores e buscar publicações sobre o tema. O Observatório está disponível no endereço gov.br/onj. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O empresário Marcelo Conde, filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde, é procurado pela Polícia Federal em nova fase da Operação Exfil, que investiga a venda de informações financeiras de ministros do Supremo Tribunal Federal, parentes deles e de outras autoridades. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a expedição dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o empresário, acusado de financiar um esquema ilegal de obtenção dessas informações fiscais, que são protegidas por lei, logo são sigilosas. A investigação da PF aponta que Marcelo Conde teria fornecido listas de CPFs e realizado o pagamento em espécie de R$ 4.500 para receber os dados que eram acessados de forma ilícita por servidores da Receita, funcionários terceirizados, despachantes e intermediários nos sistemas do Fisco e do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. No total, o esquema teria acessado os dados de 1.819 pessoas. A partir do material apurado pela polícia, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a quebra dos sigilos telemáticos de celulares e dados telemáticos em nuvem que pertencem ao acusado. Todas as medidas contaram com o aval da Procuradoria-Geral da República. Em nota, o advogado Nélio Machado informou que a defesa do empresário Marcelo Conde ainda não teve acesso à decisão do ministro que determinou as medidas. A primeira fase da operação foi realizada em fevereiro deste ano e teve como alvo funcionários públicos lotados na Receita e auditores do órgão. Por determinação de Moraes, os servidores investigados cumprem diversas medidas cautelares, como monitoramento por tornozeleira eletrônica, afastamento do exercício da função pública, cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Pelo segundo ano seguido, a mesa de Páscoa vai pesar menos no bolso do brasileiro. É que a inflação da cesta de produtos alimentícios mais consumidos nesse período caiu para menos 5,73% nos últimos 12 meses, na comparação com 2025, quando a taxa ficou em menos 6,77%. Os dados são de um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, divulgado nesta quarta-feira. O estudo mostra, no entanto, que individualmente bombons, chocolates e bacalhau registraram aumentos significativos nos últimos anos, enquanto no conjunto apresentaram comportamento de queda nos preços no acumulado do ano. Para a Páscoa desse ano, os preços que mais subiram foram dos chocolates, bacalhau, sardinha em conserva e atum. Já os que mais ajudaram a inflação da Páscoa a cair foram arroz, azeite e ovos de galinha. De acordo com o economista da FGV, Matheus Dias, a variação acumulada dos preços de Páscoa nos últimos 4 anos foi de 15,37%. Essa alta ficou abaixo da inflação geral ao consumidor, calculada pelo IPC-10, que marcou 16,53% de abril de 2022 a março de 2026. Nesse período, bombons e chocolates ficaram 49,26% mais caros. O bacalhau subiu 31,21%, o atum 38,98% e o azeite 34,74%. Matheus Dias destaca que os repasses de quedas provenientes de melhoras na produção agrícola são mais complexos e apresentam defasagens mais longas em produtos industrializados. Ele exemplifica com o chocolate, mesmo com o cacau, principal matéria-prima, registrando quedas no mercado internacional desde outubro de 2025, chegando a recuar cerca de 60% em relação aos últimos 12 meses, os preços dos chocolates ao consumidor seguiram em alta de 16,71% no período. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
O maior espetáculo de teatro ao ar livre do estado do Maranhão, a Via Sacra do Anjo da Guarda, começa sua série de apresentações em São Luís a partir desta quinta-feira. Esta é a 45ª edição do espetáculo comandado pelo Grupo Independente de Teatro Amador, Grita. Com o tema Paixão que Inclui, Arte que Acolhe, a edição 2026 percorrerá as ruas do bairro do Anjo da Guarda nos dias 2 e 3 de abril, a partir das 6 da tarde. O coordenador técnico das estruturas cenográficas, Simonei Mascarenhas, destaca as etapas finais de montagens em vários pontos do bairro onde acontecem as encenações.
Uma equipe de cenografia, ela está dando os últimos retoques no cenário, em termos de pintura. A gente também está com a coordenação técnica de iluminação e toda essa área de 2 quilômetros é instalado refletores de LED, né? Para que a gente possa ter uma iluminação mais adequada no cortejo de 2 quilômetros que o espetáculo exige. Alguns ajustes estão sendo feitos ainda pela equipe de carpintaria, onde está sendo montada a passarela. Essa passarela ela tem quase 100 metros, né, que contempla a cena do encontro de Jesus com Maria.
Moradores da região integram as equipes técnicas, encenação e produção da peça. Somente em figurinos, mais de 1.000 foram confeccionados para a apresentação deste ano. Mantendo a tradição de misturar o texto bíblico com questões da sociedade contemporânea, o Grupo Grita, este ano, vai tocar em temas como apagamento histórico, desigualdades sociais e a questão racial ao longo do percurso da Via Sacra. Com uma duração de cerca de 4 horas, a Via Sacra do Anjo da Guarda tem um público estimado em mais de 200 mil pessoas, somados os 2 dias de apresentações. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Com foco em ultrapassagens proibidas, a Polícia Rodoviária Federal começou nesta quinta-feira a Operação Semana Santa. Até domingo, os agentes reforçam a fiscalização e a prevenção de acidentes nas rodovias federais. Neste ano, até 22 de março, 80 pessoas morreram e mais de 650 ficaram feridas em acidentes causados por ultrapassagens proibidas. Em 2025, foram quase 1.800 sinistros, com mais de 400 mortes e 2.700 feridos. Segundo o coordenador-geral de gestão operacional da PRF, Estênio Pires, o foco da operação é reduzir o número de mortes e pessoas feridas.
Fiscalização de ultrapassagem. Essa manobra, ela provoca o tipo de acidente mais grave, que é a colisão frontal, em que pode provocar a morte de várias pessoas em um único acidente. No último carnaval e nos últimos meses, esse tipo de acidente tem aumentado consideravelmente.
Estênio Pires destaca a importância da conscientização.
Boa parte desses acidentes estão ocorrendo até em local permitido de realizar a ultrapassagem, mas que ela está sendo realizada de forma inadequada. Ou seja, o cidadão tem que ter certeza de quando for realizar a ultrapassagem que ele vai iniciar e concluir a manobra com segurança, para evitar tragédias como tem ocorrido aí nos últimos meses.
O coordenador-geral dá dicas para quem vai pegar a estrada.
Antes de viajar, fazer a programação da viagem para não se perder e correr riscos durante a viagem. Fazer uma revisão do veículo, olhando principalmente a questão do sistema de iluminação, suspensão, pneus, para evitar sinistros ao longo da viagem.
Em 2025, Minas Gerais, Bahia e Paraná foram os estados com mais acidentes por ultrapassagem ilegal, liderando inclusive nos índices de mortes e feridos. No ano, em todo o país, foram registradas mais de 250 mil autuações da PRF. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Destaque tradicional das encenações da Semana Santa no Rio Grande do Norte começa nesta quinta-feira a 48ª edição da Paixão de Cristo do Monte do Galo. O espetáculo é apresentado ao ar livre na cidade de Carnaúba dos Dantas, na região do Seridó, a cerca de 240 quilômetros da capital Natal. As apresentações acontecem hoje, às 8 da noite, e na sexta-feira, às 6 da tarde, no Santuário de Nossa Senhora das Vitórias, aos pés do Monte do Galo, um dos principais destinos de romarias católicas no estado. O elenco reúne mais de 100 pessoas, entre artistas, técnicos e voluntários, muitos deles da própria comunidade. Um dos destaques desta edição é o ator, escritor e artista cicense Wagner Cortez, natural de Carnaúba dos Dantas, e que já deu vida a vários personagens da Paixão de Cristo do Monte do Galo, participando de pelo menos 16 edições da encenação e pela primeira vez interpreta Jesus Cristo. Outro destaque é a presença da atriz pernambucana Ermila Guedes, que participou de sucessos recentes do cinema nacional, como O Agente Secreto e Homem com H, e agora volta ao papel de Maria, mãe de Jesus, pelo segundo ano consecutivo.
Segundo ano, interpretando a Maria aqui no espetáculo da Paixão de Cristo, Monte do Galo. E a gente está com uma expectativa enorme, a das melhores, que seja um bom público, que as pessoas se emocionem, porque esse espetáculo é com todo amor e carinho que faz aqui nessa terra. E a gente espera que vocês se envolvam e sejam muito felizes e saiam daqui abençoados e super emocionados com o espetáculo que a gente está fazendo para vocês.
De acordo com a direção do espetáculo, esta edição traz novidades nas projeções visuais e também nas músicas autorais apresentadas durante a encenação. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet no site OutGo ou diretamente na bilheteria do Santuário. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A Polícia Federal mirou nesta quinta-feira um esquema ilegal de importação de medicamentos de alto custo contra o câncer vindos da Argentina. Segundo a polícia, a organização criminosa era altamente especializada no comércio clandestino de remédios oncológicos sem registro no Brasil. Cada caixa de remédio oncológico chegava a ser vendida por até R$50 mil, como o Keytruda, utilizado no tratamento de vários tipos de câncer, incluindo de pulmão, o tipo que mais mata no Brasil. A Operação Bula Fria cumpriu 4 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, na capital, em Ribeirão Preto e em Cravinhos, além de Aparecida de Goiânia, em Goiás. O delegado Otávio José Lima de Oliveira, da Superintendência Regional da PF em Goiás, disse que os remédios foram parar até em hospitais.
Durante as investigações, conseguimos verificar que a origem do medicamento tratava-se de um lote oriundo da Argentina. Então, verificamos que alguns hospitais no Brasil receberam esse lote e verificando qual fabricante, a gente conseguiu constatar que trata-se de um lote da Argentina.
O delegado falou sobre os riscos sanitários dos medicamentos.
Aproximadamente entre R$30 a R$50 mil por caixa. Além da questão tributária, que não recolhe os devidos tributos federais, estaduais e municipais, está uma questão de saúde pública, porque os hospitais receberam esse lote, nós não sabemos a forma que eles foram acondicionados e transportados da Argentina para o Brasil. Ou seja, certamente a eficácia desses medicamentos não era de acordo com as normas sanitárias.
Os suspeitos podem responder pelos crimes de contrabando, falsificação, corrupção, adulteração de produtos para fins terapêuticos ou medicinais, além de crimes contra a ordem tributária e lavagem de capitais. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Estão abertas as inscrições para o edital Culturas Populares, Festas e Mestres em Salvador. A iniciativa é coordenada pela Fundação Gregório de Matos, órgão da Prefeitura da capital baiana, e vai apoiar projetos ligados a festas tradicionais e celebrações que fazem parte do calendário cultural da cidade. As inscrições estarão abertas até o dia 29 de abril no site fgm.salvador.ba.gov.br, acessando em seguida as abas Fomento e Editais. Podem participar pessoas físicas e jurídicas com atuação comprovada no campo artístico-cultural em Salvador. O edital também contempla microempreendedores individuais com experiência na área cultural, além de grupos e coletivos sem CNPJ, desde que desenvolvam projetos na cidade. De acordo com a Fundação, além de financiar as iniciativas selecionadas, o edital também vai premiar mestres das culturas populares e identitárias da Bahia, reconhecendo trajetórias ligadas à preservação de saberes e ao fortalecimento dessas manifestações. Os recursos vêm da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura. Ao todo serão investidos R$ 280 mil reais. O edital prevê, no mínimo, 10 apoios no valor de R$ 20 mil, outros 5 no valor de 10 mil e 6 premiações de R$ 5 mil. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A produção industrial brasileira avançou 0,9% na passagem de janeiro para fevereiro, segunda taxa positiva consecutiva. Com isso, a indústria tem expansão de 3% no período. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de 0,2%. As informações são da pesquisa industrial mensal, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. O gerente da pesquisa, André Macedo, afirma que a indústria recupera as perdas assinaladas nos últimos meses do ano passado, com um perfil disseminado de crescimento. Entre as 25 atividades pesquisadas, 16 apresentaram alta. As influências positivas mais importantes foram assinaladas por veículos automotores, reboques e carrocerias, puxadas pelo crescimento da produção de automóveis e autopeças. Já entre as atividades que apresentaram recuo, a principal influência veio da produção de farmacêuticos e farmacêuticos, com queda de 5,5%. Com o resultado de fevereiro, a produção industrial no país está 3,2% acima do patamar pré-pandemia, mas permanece 14,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Duas novas ferramentas digitais gratuitas que buscam ampliar o acesso ao conhecimento para toda a população serão lançadas no formato de aplicativo pelo Ministério da Educação. A plataforma MEC Livros vai oferecer cerca de 8 mil títulos gratuitos entre obras clássicas e contemporâneas para incentivar o acesso à literatura em todo o país. Já o MEC Idiomas vai disponibilizar cursos gratuitos de inglês e espanhol do nível básico ao avançado. Os dois aplicativos poderão ser acessados pela plataforma gov.br. No caso da plataforma de livros, há disponibilidade de livros nacionais e internacionais em diferentes categorias, como biografia, história, ficção científica, poesia, literatura infantil, quadrinhos, entre outras. O usuário poderá fazer o empréstimo da obra por 14 dias, com possibilidade de renovação por mais 2 semanas. A plataforma também vai oferecer recursos como marcação de texto, destaque de trechos e anotações. Já o MEC Idiomas contará com mais de 800 aulas de inglês e espanhol, com previsão de inclusão de novos idiomas nos próximos meses. Segundo o Ministério da Educação, os dois aplicativos devem começar a funcionar ainda este mês e vão complementar as estratégias de ensino online da pasta, que já conta com o MEC Enem, voltado para estudantes do ensino médio, com recursos como correção de redações por inteligência artificial. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
As agências bancárias não terão atendimento presencial nesta sexta-feira da Paixão, dia 4 de abril. Elas fecham e voltam a operar normalmente só na segunda-feira, dia 6. Entre sexta-feira e domingo, as compensações bancárias, como o TED, não serão efetivadas. Boletos de cobrança e contas de consumo, como água, telefone, entre outros, com vencimento nos dias em que não há compensação bancária, poderão ser pagos sem multa no próximo dia útil. Para tributos e impostos com vencimento no feriado, é necessário antecipar o pagamento para evitar multa e juros. O Pix, que funciona 24 horas,